Fala, meus cartoleiros e minhas cartoleiras, estamos chegando com mais um CartolaCast. Hoje é aquela edição expressa, porque a gente tem que olhar para o que passou e já projetar a rodada que começa na próxima quarta-feira, famoso amanhã. Estamos gravando nessa manhã de terça-feira, então amanhã já tem rodada e você já tem que estar com seu time pronto. Vamos passar rapidamente, então, pelos acontecidos do final de semana e dessa segunda-feira. Fala, Cássio Leitão, fala, Caçocla, tudo bem? Bem-vindo.
Fala, Edler, fala, galera cartoleira. Primeira informação importantíssima é que o mercado fecha nesta quarta-feira já às 15 horas, ou seja, horário mais cedo aí, a galera fica ligada, monta logo o time. E eu tô numa frustração braba nessa última rodada, que meu capitão foi o Gabigol. O Gabigol fez gol e tal, mandou bem, fez 15-30, só que ele perdeu 503 gols. Imagina, 503 vezes 8, que é o quanto vale o gol, minha pontuação seria mais do que os 73 que eu fiz. Eu perdi uma final de mata-mata para Thiago Benvenuti. Isso me custa muita zoação nos grupos de WhatsApp. Então, mas vamos para a próxima. O Gabigol fez 15-30, foi o segundo melhor atacante da rodada. E o grande nome da última rodada foi uma surpresa, né? Martinelli, do Fluminense, com 2 gols, fez 21,90. Foi o maior pontuador da rodada. Daqui a pouquinho a gente passa a seleção completa da rodada. Pode ser?
Pode ser. Eu vou te falar, cara, só que eu estou muito feliz com o meu desempenho nessa rodada. Fiz 93,48. Foi uma rodada incrível para o Dínamo do Recreio. Não apenas pelo Gabigol, que você citou, e que podia ter sido melhor ainda, mas porque eu tive um misto de sorte e competência aí. Porque, por exemplo, Nino, na minha zaga, fez gol, foi muito bem, ajudou muito a minha pontuação. Os dois laterais do Galo, que eu até falei aqui na sexta-feira, vou dobrar a lateral do Galo, deu certo. Guga e Arana, teve gol do Arana, e o Guga foi bem, o time ficou com saldo de gols. E aí, isso tudo eu estou botando na conta da competência, que eu escalei sabendo, né? Mas eu dei uma sorte, porque o meu goleiro nessa rodada chama-se Hugo Souza. Ele era o confirmado. Quem começou o jogo no Flamengo foi o Diego Alves. Aí eu pensei, puta, vou zerar o Hugo Souza. Mas não, o Diego Alves teve que sair. Melhoras para ele, boa recuperação para ele. Não está dando sorte nessa reta final. Mas para o meu Cartola, a entrada do Hugo Souza já me valeu umas 4,8. Então, na soma geral, aí no cômputo geral, 93,48. Grande rodada para o Dínamo do Recreio.
Mandou bem demais. Chegou a virar dúvida o Hugo Souza. Na reta final ali do mercado aberto, a gente viu a possibilidade do Diego Alves jogar. Chegou a virar dúvida nas últimas 5 horas assim, de mercado aberto. Mas você deu sorte que o Hugo acabou entrando e garantiu o SG. O meu azar ficou por conta do Rodrigues. Eu escalei o Rodrigues, que vinha jogando direto. Ele começou no banco. Aí o Paulo Miranda, que entrou no lugar dele, fez gol. E aí o Rodrigues entrou no finzinho. E como o Grêmio já não tinha o saldo de gol, ele não ganhou o saldo de gol. Ainda deu uma negativadinha ali, de leve, para atrapalhar um pouco mais a minha pontuação. Mas vamos falar da seleção da rodada 33. E, surpreendentemente, um goleiro novamente fez gol e pegou pênalti.
Isso tinha acontecido.
Isso tinha acontecido apenas 2 vezes na história do Cartola FC. Lembrando que o Cartola existe desde 2005. Em 2006, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Rogério Ceni fez gol e pegou pênalti. Acho até que fez 2 gols nesse jogo. 2-2 contra o Cruzeiro. E na rodada passada tinha acontecido isso com o GE. No jogo Atlético Goianiense Fortaleza, ele fez gol, pegou pênalti. É uma raridade e acontece do raio cair 2 vezes seguidas no Cartola FC. O Wilson contra o Grêmio pegou pênalti do Jean-Pierre e fez gol de pênalti. Havia um tempo já que ele não batia os pênaltis do Coritiba. Ou seja, quem escalou o Wilson se deu bem e com uma boa dose de sorte. Então o Wilson foi o goleiro da rodada com 16,10. Nas laterais, o já citado Guilherme Arana, que você falou, com 12,60. Natanael, do Atlético Goianiense, com 11,90. Natanael fez gol contra o São Paulo. A zaga, Nino, do Fluminense, 16,40, fez gol contra o Goiás. Paulo Miranda, do Grêmio, 11 pontos, fez gol contra o Coxa. meio de campo com Martinelli, 21,90, do Fluminense, também do Fluminense, 15,80 para o Nenê. É uma alta pontuação para o Nenê, num jogo que ele não fez gol. Ele merecia um gol do meio de campo, né? Seria um gol espetacular. E aí o Everton Ribeiro fez uma pontuação zaça com 12,30, deu assistência para o gol do Pedro e conseguiu muitos desarmes na recomposição tão falada lá do Rodrigo Muniz. O Everton Ribeiro conseguiu muitos desarmes. Edenilson fechou o meio de campo com 9,80. Ele fez o gol da vitória do Inter, gol polêmico, né? Saiu naquele pênalti. Ou seja, essa rodada a seleção foi no 4-4-2. Os dois atacantes, Carlos Eduardo do Atlético Paranaense, com 16,80, fez os dois gols no Furacão diante do Ceará, e o Gabigol, com 15,30, fechou a seleção, Gabigol do Flamengo, e o técnico foi o Marcão do Fluminense, com 8,37, uma indicação nossa, né? Além do Sampaoli.
Verdade.
O Marcão eu via como uma boa opção para essa rodada.
Verdade. E nessa próxima rodada, Caçocla, a gente já começa a pensar e olhar no que vem por aí, já que quarta-feira às 3 da tarde fecha o mercado, tem jogo aí que não está valendo para a rodada, é isso?
Perfeitamente. Mais uma vez teremos 8 partidas válidas para o Cartola FC. O Botafogo Sport foi marcado para sexta-feira. A gente tirou esse jogo porque senão o tempo vai ficar muito curto de uma rodada para outra. Afinal, o mercado da 35ª rodada já começa a valer no sábado, então a gente vale até os jogos de quinta-feira. Além disso, São Paulo e Palmeiras, por conta da ida do Palmeiras para o Mundial, também foi adiado e não vai valer. Botafogo, Sport, São Paulo e Palmeiras não valem para o Cartola. Os jogos válidos para a 34ª rodada são os seguintes. Na quarta-feira temos Grêmio e Santos às 16 horas, repetindo, mercado fecha às 15, horário de Brasília. 19h15, Bragantino e Atlético Goianiense. 3 jogos às 21h30, Goiás e Atlético Mineiro, Corinthians e Ceará, Bahia e Fluminense. Na quinta-feira, 18h30, temos Fortaleza e Coritiba. 21 horas, Atlético Paranaense Internacional e Flamengo e Vasco no Maracanã. Flamengo voltando ao Maracanã, ele que estava cedido a Conmebol para a grande final da Libertadores, que deu Verdão com o surpreendente Breno Lopes, que não vai poder fazer gol do título no Mundial e nem na Copa do Brasil. Ele já jogou pelo Juventude. Ele já Verdade. Fez o gol do título que ele podia fazer.
Verdade. Narrei bastante gol do Breno Lopes nessa Série B e fiquei feliz de vê-lo brilhando, né? Ele vinha de um momento difícil lá no Palmeiras. Enfim, parabéns a todos os torcedores do Palmeiras. Parabéns principalmente ao Breno Lopes por conseguir essa reviravolta brusca na carreira, né? Um cara que chegou em novembro, cometeu alguns erros individuais que rapidamente deixaram ele sob desconfiança e, de repente, o cara faz o gol aos 99 minutos de jogo, o gol do título de uma Libertadores que o Palmeiras queria tanto. Parabéns, Breno, parabéns, Palmeiras, e parabéns à Chape também, campeã da Série B, num pênalti de cavadinha aos 52 do segundo tempo, Anselmo Ramonstro. Lembra dele, Caçoca? Fez o gol do título.
Foi mito já no Cartola pelo Cruzeiro em 2011. Já faz um tempinho. E parabéns também ao Vila Nova, campeão da Série C, tricampeão da Série C. É o time goiano com mais títulos nacionais. Vila Nova ganhou do Remo na final. Só falta conhecer o campeão da Série A, né, que o Inter está com a mão na taça. E o da Série D, que o Mirassol ganhou o jogo de ida contra o Floresta por 1-0. Sabe quem é o técnico do Mirassol?
Não.
Eduardo Batista.
Ah, ele tá aí, o homem tá aí. Parabéns aí ao Batista. Foi um ano verde, né? O Palmeiras na Libertadores. E aí subiram para a Série A Chapecoense, América, Cuiabá e Juventude. Foi uma verdaiada danada aí. Parabéns aos 4 que estarão no Cartola a partir de maio.
Exatamente. Novidades verdes aí. Por outro lado, o Goiás e o Coritiba têm chance de não participarem do Cartola FC, né, caso sejam efetivamente rebaixados. No momento, estão na zona de rebaixamento.
Muito bem. Podemos, então, começar a montar o time, Caçocla, ou alguma outra observação?
Vamos nessa, né? Vamos direto para as dicas aí por posição para a galera começar a pensar o time para essa rodada 34.
Começando, então, pelos goleiros. Pode ser? Vamos começar aqui olhando os arqueiros da rodada. Vou te falar, ô Cássio, olhando os jogos aqui, olhando tudo que vem pela frente, tá difícil de escolher um goleiro com certeza de que ele não vá sofrer gols. Os times que são favoritos estão jogando fora de casa em vários desses jogos, então a gente fica sempre com o pé atrás. E eu vou te falar, eu estou confiando no goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, para essa rodada.
Acho uma excelente opção. Fortaleza já teve dias melhores, né? Já teve mais consistência defensiva, mas o Coxa é um time que tem tido dificuldade para fazer gols, principalmente fora de casa. Então, eu acho que o Felipe Alves pode ser uma boa. E o Felipe Alves é pegador de pênalti, né? Pegou mais um pênalti nessa rodada, deu azar que voltou no pé do Vargas. Mas mais um pênalti polêmico, diga-se de passagem, já diria o Neto. O que que o zagueiro vai fazer ali? A bola bate no braço dele e o braço está em frente ao corpo. Mas não dá para entender essas marcações. Além de já ter defendido 3 pênaltis, o Felipe Alves não sofreu gols em 9 de 28 jogos. É uma boa média aí do Felipe Alves. Para não ficar só no Felipe Alves, acho que o Cássio é uma boa opção. E o Everson do Atlético Mineiro também seria uma outra opção interessante. O Cleiton do Bragantino contra o Atlético Goianiense
Pois é.
me parece uma opção razoável e está muito barato, né? Está 79 centavetas. Só que o Cleiton, não sei se eu consigo confiar nele muito assim, mas quem tiver confiança no Bragantino dá para apostar no.
Todos esses goleiros que a gente mencionou estão abaixo das 10 cartoletas. Então, para quem tem orçamento curto, é uma rodada de alívio, né? O Felipe Alves está custando 5 cartoletas e 3 centavetas. O Cássio está custando 7,64. E o Everson está custando 9,02. Então, apostas tranquilas aí no gol para você. E eu acho que está por aí também. Eu não sei se eu indicaria muito mais goleiros do que esses que a gente ficou, não. Porque. Não quero me colocar nessa, não. O Wilson já deu para ver aí que ele também pegou pênalti, ele vai bater pênalti se precisar. Mas no jogo contra o Fortaleza, não sei se essa oportunidade vai aparecer para ele. Prefiro não botar na reta. Por enquanto, estou indo de Felipe Alves aqui.
Pô, o Wilson e o Jean, né? Agora a galera tem essa expectativa em 2 goleiros de bater pênalti também. Goleiros artilheiros aí no Brasileirão.
Muito bem, zagueiros. Vamos para os zagueiros para dar uma olhada. Eu acho que o problema é mais ou menos o mesmo, Cássio, porque quando a gente fala em linha defensiva, a gente tem que pensar em quem não vai sofrer gols. E aí, por exemplo, o Atlético Paranaense em casa contra o Inter, eu já não confio tanto de botar o Vitor Cuesta, mas eu também não quero botar um zagueiro do Atlético. Grêmio e Santos, para mim, ainda é um jogo meio misterioso. Tem o Kannemann ali, 9,76. Mas o Grêmio tem sofrido gol em casa. Eu estou com dificuldade de escalar essa linha de zaga.
Eu botaria o Léo Ortiz como uma opção interessante, está 8,59. O Bragantino está muito sólido na competição. Um zagueiro que faz gols, já tem 3 no Brasileiro, 59 desarmes. Então, eu vejo o Léo Ortiz como uma opção interessante aí para os cartoleiros. Vamos lá. Outra opção. Bruno Mendes, talvez, é uma opção barata, o zagueiro do Corinthians. Acho que o Kannemann tem sempre que ser levado em consideração também. Então, a galera pode apostar no Kannemann.
Pois é, o Kannemann não pontuou na última rodada, né? Mas ele tem uma média de 3,33. É um zagueiro que pode surpreender positivamente aí contra um Santos que a gente não sabe como vai ser, né? Não sabe o que o Santos quer ainda depois dessa derrota na final da Libertadores. E é um time que já está distante também da briga pelo título. Então, pode ser que entre em campo um Santos ainda meio de ressaca, né, Cassoco? E aí o Grêmio pode se aproveitar disso.
Na verdade, os dois times estão em momentos difíceis, né? O Grêmio, depois da eliminação na Libertadores, justamente para o Santos, agora parece que só tem pensado na final da Copa do Brasil, né? Que não chega nunca. Então, é um jogo de difícil prognóstico, mas de fato o Santos desceu um pouco a sua moral depois da final da Libertadores e ficou um pouco para trás, né? No Campeonato Brasileiro, vai ter que remar aí para conseguir a vaga na próxima Libertadores.
Pois é, está com 45 pontos e esse G7 de momento está começando nos 52 pontos do próprio Grêmio. Então, A luta do Santos aí para chegar nessa zona de classificação, por enquanto, é bem inglória, né?
Possivelmente então, vão virar G8, né? Já que o Palmeiras e o Grêmio são os finalistas da Copa do Brasil, um dos dois vai ter que ganhar, né? Difícil imaginar os dois fora dos sete primeiros, então vai acabar virando G8.
É possível. E nesse momento, se virar G8, já fica bom para o Santos, porque aí já está com os 45 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é o oitavo colocado de momento, então a esperança do Santos passa um pouco por aí. Vamos lá, para a gente concluir o assunto zagueiros. Léo Ortiz, Kahneman, para quem quiser apostar no Internacional do Abel Braga, tem o Vitor Cuesta custando 10,37. E no Clássico Carioca, Flamengo e Vasco, quem não tem desapontado, Cassius, é o Gustavo Henrique. Ele fez 7,2 nesse jogo de ontem contra o Sport. O Flamengo já vinha de uma vitória contra o Grêmio que não valeu para o Cartola, né, de um jogo adiado, mas em que ele foi bem ali, deu conta e tal. O Gustavo Henrique é uma opção ousada. Ele está saindo de desprezado a cogitado.
É uma possibilidade. O Flamengo evoluiu um pouco, né, defensivamente. E nessa partida, novamente, ele conquistou o SG. É um zagueiro alto, né? Normalmente consegue uma ou duas finalizações, então acabou fazendo essa pontuação. Eu tinha ele no meu time, troquei pelo Rodrigues, fiz essa bobagem.
Ele tem, só para a gente dar os dados dele aqui, ele tem 2 gols no campeonato, 18 desarmes, tem 6 jogos sem sofrer gols, 4 cartões amarelos, 1 cartão vermelho. Esse é o Gustavo Henrique, aquele cartão vermelho que dá até para perdoar, né? Que foi no jogo contra o Botafogo. Ele fez, trocou a falta pelo gol, vamos dizer assim, e acabou dando certo, que a falta não virou gol, a expulsão dele compensou para o Flamengo. Não compensou para ele pela pontuação negativa do cartão, mas compensou porque manteve o saldo de gols do Flamengo naquela partida. Laterais, vamos avançar então, trocar o filtro para a gente dar uma olhada nas opções. Eu vou te falar, Cássio, numa rodada difícil de escalar os defensores, eu estou cogitando manter a dobra do Galo, mantendo o Guga e Arana nesse jogo contra o Goiás, em Goiás.
Vejo como opções interessantes. O Corinthians está difícil da gente confiar tanto assim, mas eu vejo a dupla do Corinthians também como possível para essa rodada, Fábio Santos e Fagner. Afinal, o Fábio Santos é cobrador de pênalti, o Fagner é um cara que desarma muito. Tem os laterais do Fluminense, o Bahia está num momento de poucos gols e Egídio chegou a 5 assistências e 61 desarmes. Tem o Calegari também como opção. Não dá para dizer que o Fluminense é favorito contra o Bahia fora, mas o Fluminense vive um momento bem mais tranquilo, de mares mais calmos do que o Bahia. Então, tem os laterais do Corinthians, do Fluminense, os do Atlético Mineiro que você falou. E acho que o Carlinhos, do Fortaleza, pode ser uma opção aí. Lei do ex contra o Coritiba, para ter uma opção diferente aí. Está 5,87 o Carlinhos.
Pois é. E só para a gente falar em valores, eu estou falando aqui da dobra do Galo, né, do Arana e o Guga, mas são dois laterais caros. Então, assim, eu tenho um patrimônio que 166 cartoletas, se não me engano, eu consigo escalar os dois juntos. Mas para quem tiver um pouco mais apertado aí, ó, o Arana está custando 18 cartoletas e 27, o Guga está custando 14,39, então os dois aí já dão 33 cartoletas, quase 34, então é caro de escalar. Então se você quiser opções mais baratas, né, caindo aí para o que o Caçocla falou, o Carlinhos, por exemplo, 5 cartoletas e 87, pode te render esse saldo de gols aí, uma boa pontuação, por menos dinheiro, vamos dizer assim. Outras opções aqui, deixa eu ver. O próprio Tinga, do Fortaleza, 5 cartoletas e 91. O Natanael, do Atlético Goianiense, tem rendido, mas aí vai jogar fora de casa contra o Bragantino, né? Talvez não seja uma opção tão óbvia. Natanael tem feito gol aí, tem aparecido bem, está 6 cartoletas e 16. Calegari continua sendo um lateral eficiente barato, 6 cartoletas.4.
Ótimas opções aí. Para lateral está mais fácil do que para zagueiro. Essas opções aí, o Guilherme Arana acho que vai figurar na maioria dos times aí. Lateral que chega toda hora, ele finaliza como um centroavante, às vezes. Fez um belo gol aí contra o Fortaleza. É sempre uma arma ofensiva aí do São Paulo.
Pois é, e para quem gosta de variar esquema tático, né, Cássio, e mudar a linha de zaga, essa vai ser uma rodada boa para você jogar com laterais mesmo, né? Não optar por três zagueiros, mantém os dois laterais ali, porque a probabilidade de acerto pelas laterais é muito maior.
Ah, eu sempre vou, né, dos laterais, ainda mais nessa temporada, com a nova forma de apontar os desarmes, né? Tem favorecido muito os laterais. Os laterais estão sobrando nos desarmes em relação aos zagueiros, então eu não deixo escalar laterais nunca, eu vou sempre no 4-3-3.
Boa. E os meias? Acho que agora, para a gente olhar para os meias, vai ser um pouco mais fácil, porque para olhar para quem faz gol e não para quem vai deixar de sofrer, né? Eu tenho escalado e tenho ficado satisfeito com o desempenho do Arrascaeta. Quando eu cheguei aqui para esse podcast, eu era meio desconfiado com o Arrascaeta, eu não botava ele no time, eu achava que ele oscilava muito, mas eu tenho escalado e ele tem respondido. Ele fez 7.2 ontem contra o Sport, deu assistência para o gol, ele entra na área, ele dá passe para gol, ele finaliza. Então, estou mantendo o Arrascaeta. Eu acho que eu vou manter o Vina, Caçoca. Eu não sei se eu quero tirar o Vina do meu time agora, não.
É, tá difícil prever o que vai acontecer nos jogos do Ceará, né? O Ceará tá mandando muito bem longe de casa, aí chega em casa, perdeu novamente, agora pro Atlético Paranaense. Então, o Vina costuma ser uma opção excelente. A gente não sabe muito o que esperar do desempenho do Ceará. Como tem ido bem fora de casa, dá para você apostar no Vina. É, além do Arrascaeta, eu esperava mais da pontuação dele ontem, porque ele, aos 3 minutos, ele já tinha uma assistência. Ele tinha mais 87 minutos para fazer algo além desses 7,20 aí, mas se fosse antes da rodada, a gente toparia. O Johan tem jogado muita bola pelo Atlético Mineiro. Eu vejo o Matheus Vital como uma opção interessante. O Everton Ribeiro evoluiu. Agora, eu vou citar aqui o Raul do Bragantino. 102 desarmes até agora. Tem média de 5,39 pontos. Bragantino jogando em casa. É um marcador implacável. Então, eu vejo o Raul como mais uma excelente opção aí para essa rodada. Pelo Vasco, tem o Benítez jogando muita bola, né? Estará no clássico Flamengo e Vasco. É, então, vejo aí... Matheus Vital, eu já falei?
Falou.
Acho que é uma opção interessante também.
Pois é, e o legal do Raul, que você mencionou, Cássio, é que o preço dele também é bem acessível, né? Ele está custando R$ 9,97. Então, para quem quer investir lá na frente, quer deixar o dinheiro todo para os atacantes e tal, Raul é um jogador... É até brincadeira falar que ele está abaixo de 10 cartoletas, né? Aquela... R$ 9,99, aquele centavinho, mas o R$ 9,97 é um preço justo para o Raul, rei do desarme aí no Bragantino.
Promoção de porta de loja, né, esse preço.
É por aí.
Mas está valendo. Se alguém quiser pensar em jogador do Grêmio, tem o Alisson e Jean-Pierre. Acho que eles não estão num momento tão consistente, mas são jogadores que podem atingir boa pontuação, sem dúvida. Lembrando que o Santos, né, faz a primeira partida já sem Pituca e Lucas Veríssimo. Eles que foram negociados, isso enfraquece um pouco o time do Santos.
Pois é, eu estou dando uma olhadinha aqui, porque eu vim procurar um nome específico, mas ele está constando como atacante e não como meia. Cuidado! Índio Ramírez, do Bahia, nesse jogo contra o Fluminense, quem quiser escalá-lo, né? Ele é muito barato, ele está custando R$ 3,30. E ele tem feito gol, tem participado muito dos jogos, a torcida gosta dele. Então, ele é um nome que a gente pode falar, mas ele está constando como atacante. Então, para fechar o meio-campo aí, não adianta procurar um Índio Ramírez. Algo mais sobre o meio-campo, Cássio?
Partiu para o ataque. Ataque não falta opção.
O ataque está bom demais. Eu vou te falar, do mesmo jeito que eu mantenho o Arrascaeta, porque está respondendo, vou manter o Gabigol, porque estou sentindo que ele está retomando aquela boa fase dele. E ele é um cara... a gente estava até conversando aqui com o nosso editor Bruno Palamin antes de gravar o podcast. É impressionante como o Gabigol participa do jogo. Então, ele não é aquele atacante que espera para dar um toque na bola. Caso do Cano, por exemplo. Né? Se a bola não chegar, o Cano não pontua. Faz 0,10, 0,20, menos 0,10. O Gabigol é um cara que participa muito. Então, ele faz muita falta... ele erra passe, só que ele desarma, ele chuta, ele dá assistência, ele vive o jogo muito intensamente e tem compensado o escalado.
É verdade. Na última rodada, poderia ter feito mais, né? Tem um cartoleiro brincando, ele virou Gabi, ele tirou o gol do nome dele. Ele poderia ter feito muito mais gols nesse jogo contra o Sport, mas foi uma pontuação satisfatória, 15-30. Mas, além do Gabigol, tem o próprio Bruno Henrique, né, que é considerado o rei dos clássicos. Tem o Cano pelo lado do Vasco, que é sempre letal. Agora, eu acho que o nome dessa rodada é Claudinho. Apesar de o Marinho voltar, ainda acho que o Claudinho é o nome mais certeiro assim, para essa rodada. Olhando para os confrontos, né, apesar do Atlético Goianiense vir numa fase espetacular, o Claudinho é um cara que faz toda a diferença aí no time do Bragantino, o Bragantino jogando em casa. Então, eu vejo o Claudinho como a melhor opção para essa rodada. E o Marinho não dá para negar, né? E é uma opção interessante também, é lei do ex contra o Grêmio. Ele pontua com muita constância, muito alto, tem média de 10,62. Então, já falamos aí cinco nomes importantes, né? Os cinco primeiros da lista. Vamos descer um pouquinho aqui, Éder, para buscar outros nomes. Diego Souza é um nome que pode dar bom. Gilberto do Bahia é um nome que, em casa, costuma ser mais eficaz.
Me decepcionou na rodada, hein? Botei ele contra o Vasco e me tirou uns pontinhos aí que eu estava esperando dele.
Tem o Ramírez, que você falou como uma opção barata. 3,30 cartoleta. É uma opção diferente aí que o cartoleiro pode pensar. Um jogador de muita técnica. Tem o Wellington Paulista, Fortaleza e Coritiba. É cobrador de pênaltis também. Ele e o Juninho, né, se alternam como batedores de pênaltis do Fortaleza. Então, que não falta opção. Eduardo Sacha, lei do ex contra o Goiás. Então, temos muitas opções aí para essa rodada.
Pois é, para quem gosta dessa história de rei dos clássicos e tal, você citou o Bruno Henrique. Ele não vem fazendo os gols que fazia em clássicos, mas quem está na trajetória inversa, quem tem feito gols em clássicos, é o Thales Magno. Ele fez um gol contra o próprio Flamengo no primeiro turno, fez contra o Fluminense, se não me engano, fez contra o Botafogo.
E tem três gols tá no Brasil. Tornando... Os três contra os rivais cariocas.
Então, para quem quiser apostar aí num atacante do Vasco, talvez o Thales Magno seja uma opção até mais interessante, pelo menos pelo lado místico da história, mais até do que o Germancano, né? E ele está mais barato, ele custa 10 cartoletas e 9 centavetas. Thales Magno, uma opção relativamente barata para você que quer apostar também. Outra opção que eu não sei se eu vou escalar, estou decidindo ainda, mas que pode pintar aí é o Renato Kaiser, né? Jogando em casa o Atlético Paranaense contra o Internacional. Kaiser tem feito gols importantes. Deixa eu dar uma olhadinha nas estatísticas dele aqui. Ele tem 11 gols, uma assistência, 38 finalizações. Ele tenta muito e tem feito. Então, Kaiser, custando 7 cartoletas e 21 centavetas, é uma opção legal também, né?
Ah, excelente opção. O Kaiser tem mandado bem. Acho que é fartura, né? De atacantes, o cartoleiro está bem cercado aí para essa rodada. Temos muitas opções. Lembrando, né, teremos apenas 8 jogos válidos. Botafogo, Sport, São Paulo e Palmeiras não valem para essa rodada. Esqueçam os jogadores e os técnicos desses 4 times.
E o professor, como é que a gente fica? Se a ideia é a gente sempre escalar um técnico que não tome gols, né, de um time que não tome gols, e a gente teve aquela dificuldade enorme para olhar ali para os zagueiros, para escolher. Qual é o teu palpite, Cassius?
Então, um técnico italiano, Maurizio Barbieri, que é uma ótima opção para essa rodada. O Corinthians seria, em outros tempos, Wagner Mancini, seria outro técnico italiano aí, mas não dá para confiar tanto assim no Corinthians contra o Ceará. Eu diria que um defensor, de repente, talvez o Mancini. Não dá para duvidar também que o Corinthians saia sem tomar gol desse jogo. Mas acho que o Barbieri, pelo momento especial do Bragantino, se torna uma opção mais interessante. Mas não tem nenhuma unanimidade, não, entre os técnicos para essa rodada. É mais um palpite, mais de chute, do que achar que é provável que o Bragantino ganhe sem tomar gol. Acho que dos confrontos é o que mais me chama a atenção, é o técnico do Bragantino.
Fortaleza do Enderson Moreira te chama a atenção como técnico, não?
É difícil dizer, né, pelo momento do Fortaleza, mas é uma opção boa, assim. O Fortaleza tem um bom sistema defensivo, vai enfrentar um time que vem mal das pernas ofensivamente, que é o Coxa. Pode ser uma opção e está bem baratinho, né? 5,44. Outro nome, acho que é o Sampaoli, né? É, o Goiás tem tomado goleadas em sequência, né? A exceção foi aquele jogo contra o Santos na Vila, que foi até uma surpresa. Mas o Sampaoli seria uma outra opção aí. Não dá para dizer que não é um sobrenome italiano, né? Sampaoli. Muitos sobrenomes italianos aí de técnico. Tem Altuori, Senni. Só parece que tudo é sobrenome italiano aqui. Mas acho que o Enderson, como você citou, e o Sampaoli ficariam aí próximos do Barbieri como boas opções.
Muito bem. Teremos time temático nessa rodada, Cassius?
Temos, sim, time temático. Foi difícil arrumar um time temático de ontem para hoje. Então, como hoje é dia do paredão do BBB 21, primeiro paredão, tem que ter Justo. B. Tem que ter B no nome. É muito aleatório.
Justo.
Eu queria que começasse com B todo mundo, mas não tem em todas as posições. Curioso como é raro, pelo menos entre os prováveis. Então, goleiro Lomba, tem a letra B no nome, né? Lomba do Internacional.
Ah, não é começando com B.
Não tem em todas as posições. Eu gostaria que fosse. Mas tem, se tiver um Bzinho lá, o cara pode ser escalado. Nas laterais, Juninho Capixaba, do Bahia. O Hugo Barbosa, do Grêmio. Na zaga, Bruno Mendes e Fábio Sanches, do Goiás, Bruno Mendes, do Corinthians. No meio de campo é o clássico, Benítez, que aí começa com B, esse está valendo a Vera. Bruno Gomes, também do Vasco, começa com B. E Everton Ribeiro, do Flamengo. No ataque tem Gilberto, do Bahia. Bruno Henrique, esse está valendo, como com B. E o Gabigol, Gabriel. Você vai definir o capitão, o técnico é o Barbieri. Está valendo esse B também do Barbieri. Escolhe nosso capitão aí, o Bernardo Edler. Bernardo também pode.
Eu poderia ser escalado tranquilamente nessa rodada. Eu iria de Gabriel Barbosa como técnico, hein? Diante desse cenário.
Como capitão?
Como capitão. Você está acompanhando o Big Brother, Cássio?
Estou acompanhando.
É porque eu vi que você não colocou nenhum jogador com K. Aí eu não sabia se eu...
Boa,
mas aí
boa.
Tudo bem. Foi boa, né?
Posso botar o Kahneman, você quer? Ah, gostei dela.
Não.
Não, quer
não,
colocar?
Não. Então, mas tá merecendo?
Ah, não tá merecendo tanto, mas...
Tá merecendo. Se ela se redimir, a gente abre o espaço aqui e faz o time dos jogadores com K. Mas tá puxado o negócio pra nossa Carol com K. E quem diz não somos nós. Social inteira, né? Mas vamos torcer. Também não vamos cancelar a menina igual a gente está reclamando que cancelaram o rapaz. Vamos dar oportunidade. Vamos ver se ela melhora nos próximos dias. E se o nosso Cartola melhora, Cássio Juíta.
Vamos ver. Por enquanto eu estou torcendo para a Camila, que eu acho ela uma figuraça. E para o Arthur. Acho que são os dois assim que, por enquanto, têm minha torcida. Vamos ver. Muita coisa vai rolar. Acho que o Projota tem se mostrado um cara acima da média também. Então, minha torcida vai ficar num desses três. Mas a gente sabe, né? Cada semana a gente muda um pouco o pensamento de cada pessoa. É um teste incrível para as pessoas lá também, né? Esse teste de convivência com pessoas que nunca viram na vida. Então, vamos acompanhar que está muito divertido o BBB. É isso, esse time aqui temático... custou 102 cartoletas. Então, cabe no seu orçamento, cartoleiro.
Cabe, com certeza cabe. Galera, esse podcast tem a edição do Bruno Palamin e da Bárbara Mendonça, que também tem B no nome. Os dois têm B no nome, estariam escalados na nossa equipe. O Rafael Barros, que também poderia estar escalado, é o nosso coordenador. E o André Amaral, na gerência, é o único que não estaria escalado no time temático de Cássio Leitão. Caçocla, muito obrigado e até sexta-feira. Tomara que com boas notícias, né?
É isso, valeu, Edler. Tomara que seja uma grande rodada aí para a galera. Reta final, né? Já dá para dizer assim, desse Cartola FC 2020. E não vai demorar muito para chegar o Cartola FC 2021. Mas lembre-se, para essa rodada 34, o mercado fecha mais cedo nesta quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Monte seu time. Saudações, cartoleiros.
Valeu, um abraço. Até a próxima.